Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernardinho aqui e é sempre um prazer imenso participar de mais um GamePod.
E aí, pessoal, tudo bem? Concordo plenamente com você, Bernardo. Sempre um prazer gravar mais um GamePod com esse pessoal tão bonito.
Não é mesmo,
como
César?
Como eu amo ouvir a voz desses dois lindos nessa vez que a gente grava. Mas e aí, meus lindos, o que vocês têm jogado?
Bom, essa semana eu decidi pegar o baú da nostalgia, abri e tirei de lá dentro Uncharted HD Collection. Putz, cara, que jogo divertido de jogar.
Nossa, sim. Meu primeiro jogo favorito.
Nossa, eu acho sensacional também, cara. Eu acho que tipo foi um dos jogos mais brilhantes da geração PlayStation 3.
Com certeza. Um dos melhores da Naughty Dog pós-Crash, com certeza.
Total. E você, Cezão?
Olha, cara, essa semana eu também desenterrei um jogo da minha biblioteca da Steam que fazia tempo que eu não jogava, que é o Hitman, mais especificamente o reboot de 2016. Adoro as fases daquele jogo e como elas funcionam, então eu queria ter a experiência de novo. E também, essa semana aí, pra dar uma quebrada, eu aprendi um jogo chinês milenar, que é o famoso Mahjong.
E como você se sente sendo a pessoa, única pessoa do Brasil que joga esse jogo, Cezão?
Olha, é realmente uma honra e vou representar o Brasil nas próximas Olimpíadas.
Mas agora, real, eu tô tentando entender por que você aprendeu a jogar esse jogo, sabe, especificamente.
Bom, pros ouvintes que estão aí vendo os últimos episódios, eles devem lembrar que eu mencionei que eu tava jogando Yakuza Kiwami 2 semana passada. Ainda continuo jogando, jogo lindo. E tem uma sidequest nesse jogo em que um cara tá super endividado porque ele joga muito mal Mahjong e ele pede pra você ganhar pra ele o jogo contra os antigos rivais e pagar a dívida dele. Bom, como eu não quero deixar ele na mão, eu tô aprendendo Mahjong pra ajudar ele.
Sensacional, cara. Putz, é realmente Yakuza sempre enriquecendo o nosso portfólio cultural, né?
Não é mesmo? Sempre. Desde 2000 e tanto, enriquecendo horizontes dos jogadores. Série linda.
Com certeza. Mas, Bernardo, eu... Tô vendo uma galera aí que não falou ainda.
Olha só, você tem razão, Cezão. Temos aqui nosso querido residente editor de áudio, Bluzin, presente para mais um episódio. Como estamos, querido?
Opa, boa tarde, bom dia ou boa noite, gente. Sempre um prazer estar participando aqui desse podcast. Muito bom, cara.
E o que você anda jogando?
O que você tem jogado ao longo da semana, cara?
Cara, nessa semana eu fiquei jogando mais o Animal Crossing New Horizons, né? E também, como o Bernardo, resolvi entrar nessa onda de nostalgia e peguei um pouco pra jogar o Minecraft de novo. Tentar relembrar com aqueles tempos de 2011, 2012, assim, sempre muito bom.
Muita saudade.
Sempre bom jogar Minecraft, né, cara? E além do Bluzinho, temos uma membra do Game Lab sensacional, que é a Zélia. Seja bem-vinda, Zélia.
Oi, boa noite, muito obrigada.
Zélia, me fala aí, o que você tem jogado ultimamente?
Ah, eu tenho tentado aprender e falhado muito LOL. E jogado muito Stardew Valley, como sempre.
E é exatamente por isso que a gente trouxe a Zélia aqui nesse episódio, galera. Porque a Zélia é uma pessoa que é viciada nesse jogo, é sério. Toda vez que eu entro no Discord, ela tá jogando esse jogo. Eu não entendo, eu fico muito, meu Deus, como alguém pode ser capaz de ficar o dia inteiro jogando um jogo. Mas tá de parabéns, Zélia, ô louco.
Muito obrigada, é meu único talento.
Em defesa da Zélia, é um jogo sensacional, não tenho o que falar.
Com certeza, mas Bernardinho, você acredita que, tipo, eu sou um puta leigo nesse jogo? Eu ganhei ele de aniversário do meu irmão. Falei, putz, que jogo bonitinho, deve ser da hora, porque eu era viciado em Harvest Moon antigamente. Mas, cara, eu joguei ele 3 horas na Steam e eu não faço ideia de como esse jogo funciona.
Olha só, Elias, permita-me, então, te dar uma explicação pra 101. Vamos lá. Como você mesmo citou, Stardew Valley é um jogo que remete a Harvest Moon. Como a franquia adormeceu nos últimos tempos, inclusive tem uma coisa meio engraçada rolando com o nome Harvest Moon e os produtores originais, então um produtor independente chegou para preencher esse vazio no coração de vários gamers e criou Stardew Valley, um jogo em que você é inserido numa comunidade pacata no interior e precisa desenvolver o seu império capitalista de produtos vegetais e animais, enquanto você ganha o coração da sua dos habitantes da cidade e consegue encontrar o seu lugarzinho na comunidade.
E o jogador tirou a sorte grande aí nesse jogo, né? Porque logo no começo você recebe uma carta que seu avô infelizmente faleceu e deixou uma fazenda de herança pra você.
Não é? E que herança generosa, não é mesmo?
Rapaz.
E eu não sei se vocês lembram, galera, mas Stardew Valley já apareceu num episódio anterior de Animal Crossing, que a gente deu uma comparada entre os dois jogos. Isso é uma coisa que eu acho excepcional nesse jogo, a criação dele. O Bernardinho me contou a história esses dias e eu, tipo, fiquei boca aberto, porque é, tipo, uma história muito legal. E a Zélio, o Bernardinho, o Bluzinho, o César, a gente estava numa reunião semana passada e eles acabaram compartilhando de como o jogo foi criado. É uma história sensacional, né, galera?
Bom, realmente, Elias, é uma história muito interessante. E, César, por que você não começa introduzindo ela pra gente?
Bom, cara, a história realmente é muito interessante. Eric Baron, ele tava tentando arranjar emprego e não tava conseguindo, cara. Toda a empresa que ele mandava currículo, o portfólio dele, acabava rejeitando. Então, ele começou a desenvolver o Stardew Valley para melhorar o seu portfólio e começou sem compromisso, cara. Realmente, assim, bem bare bones. O cara nem tinha mesa para desenvolver o jogo. E aí o jogo foi pegando uma comunidade, começou a crescer. E, mano, resultou nessa obra de arte, cara. Ele tem 10 de 10 como review na Steam e 4.7 de 5 na Google Play, cara.
Putz, os indies vão dominar o mundo um dia, hein, Cezão?
Oh, sem dúvidas.
Deveriam.
Israel e Bluzinho, vocês como fãs desse jogo, vocês como umas pessoas ativas na comunidade, como vocês avaliam o jogo? Como o jogo transmite paz e sensações boas pra vocês?
Ah, eu acho que Stardew Valley é um jogo que você escapa totalmente da realidade, você para toda essa... toda a aceleração da nossa sociedade de sempre tem que fazer mais coisa e faz justamente o que a personagem principal do jogo faz, que é largar tudo e cuidar da fazenda e ter uma rotina tranquila e cuidar dos seus animais e fazer amizades e descobrir coisas do novo. Eu acho isso fantástico.
Cara, vou ter que concordar com a Zélia, viu? Que o sentimento que esse jogo passa, tipo, dá pra sentir que o criador, ele colocou um empenho muito grande, ele tem um carinho muito grande pelo jogo e nós, como jogadores, conseguimos sentir esse carinho. E também, acho que isso daí se mostra nas vendas também, que na semana que ele lançou, ele acabou superando o lançamento do ano, que, se eu não me engano, era o Call of Duty 2016. Não lembro qual era agora.
Sim. Um deles.
É estranho a gente falar de Call of Duty pelo ano, mas, né, desculpa, Activision. Mas é engraçado, realmente, como o Stardew Valley consegue passar essa atmosfera de uma cidade do interior, uma cidade do campo, muito bem. Se eu não me engano, é porque o próprio Eric Baron, ele vive numa cidade do interior dos Estados Unidos, então ele estava realmente vivendo aquele espírito de uma cidade de campo onde todo mundo se conhece, todo mundo conversa entre si, troca presente.
Total.
E o que me lembra também um pouco as cidades do Pokémon, assim, sabe? De, pô, você chega naquele lugar, você conversa com o mundo, se conhece, eu acho muito legal isso.
E sabe uma coisa que lembra bastante, Cezão? No episódio que a gente comentou de Animal Crossing, o Ale, ele trouxe elementos de pessoas que, tipo, real se curaram de depressão com Animal Crossing, sabe? Eles realmente conseguiram se curar de problemas que eles tinham, sabe? E aliviar problemas com o jogo, tipo. E Stardew Valley, eu acho que passa muito isso, né, também. Tipo, da questão de você, tipo, sair de uma atmosfera pesada que você vive para se isolar e, digamos, viver num mundo que as coisas são mais bonitas, onde você pode aliviar seus problemas, né?
Com certeza. Elias. Assim, o começo do jogo já começa dessa forma, onde você tá trabalhando num escritório, né? Então, assim, e o escritório é totalmente cinza, todas as pessoas, uma mesa atrás da outra, todo mundo olhando pro seu computador, e você recebe a carta, assim, a sua chamada para o serviço, né? Como falando aí um pouco da jornada do herói. E eu acho que existe uma grande diferença nessa forma de ajuda na saúde mental entre o Animal Crossing e o Stardew Valley. Enquanto o Animal Crossing, ele tem aspectos muito mais sociais do seu gameplay, então você tem a mecânica de você ter os seus villagers e conversar com eles e cada um ter uma personalidade, o Stardew Valley, ele dá muito mais ênfase na sua rotina. Então, você acorda, rega suas plantas, colhe algum fruto, vai conversar com alguém na cidade, vai pescar, vai explorar a mina. E realmente o jogo, ele te dá uma segurança de que as coisas sempre vão acontecer da mesma forma no próximo dia. Então você vai acordar e as suas plantas vão estar lá. Você vai acordar e, tipo, todo mundo vai estar lá. Vai estar todo mundo bem. E eu queria jogar um pouco pra Zélia e perguntar como é que é essa rotina, assim. É realmente uma rotina? Como é que você se sente realmente uma habitante dessa vila? Como é que é você se imergir tanto no universo de Stardew Valley?
Cara, eu acho que uma coisa muito interessante, você comentou bastante da rotina, mas uma coisa que eu acho que ajuda muito tanto nessa questão de saúde mental, é justamente você não precisar da rotina. Tipo assim, você pode fazer as coisas, mas você enche o saco. Tipo, você pode não regar suas plantas, você pode não, tipo, pegar ovos dos seus animais e tudo mais, e o jogo vai continuar bem por causa disso. Você tem total a liberdade de fazer ou não a rotina, de conversar ou não com as pessoas, e eu acho isso muito bonito do jogo.
E o jogo, ele tem todo um aspecto de vida social, né, Zélia? Tipo, que você pode casar, você pode interagir, tipo, tem uma interação social com os personagens muito forte, né?
Nossa, com certeza, eu acho que um dos meus aspectos favoritos do jogo, com certeza, é o quanto os personagens são complexos. Então tem personagens como o Shane e a Haley, que eles parecem extremamente antipáticos no início, e é só você, tipo, não desistir deles, você correr atrás, que você vai descobrir o passado deles e por que que eles agem daquele jeito. E eles vão evoluindo como pessoa e ganhando, confiando sua amizade, eu acho isso muito legal. Além do relacionamento, que nem você falou, de casar e tudo mais, que também é muito legal por ser extremamente inclusivo. Então, eu, por exemplo, tenho um personagem feminino, eu sou casada com a Emily, eu tenho duas crianças adotadas, então, tipo, e o jogo não faz nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Então isso é muito legal.
Realmente, um negócio que eu acho bem legal do Stardew Valley é que não faltam oportunidades também de você preencher esses seus dias entre os encontros com os NPCs, cuidar da fazenda em si e explorar as redondezas, né? Você pode fazer diversas coisas, você pode sair pescando. Você pode explorar uma mina que tem uma vibe bem diferente do resto do jogo, né?
Total.
Eu não sei vocês, mas sempre que eu entro na mina, eu fico com medo. Uma tensão.
Também, mesma coisa.
Que eu preciso gerenciar meus recursos, minha vida, o progresso que eu tô fazendo, tomar cuidado com as zonas seguras. Tá lembrando um jogo pra vocês? Nada mais, nada menos que Resident Evil.
Ah, não.
Aê, Capcom, nossa patrocinadora oficial, estamos citando seu jogo.
Olha, eu vou ter que quebrar um pouco aqui e dizer que eu sou contra isso. Eu acho que a gente não tem que falar de Resident Evil todo episódio, e agora eu declaro guerra a Capcom.
Eu declaro guerra à sua guerra contra a Capcom.
Eu declaro guerra à sua guerra contra a Capcom com o Bernardinho.
Não, agora voltando à seriedade, realmente, o modo que ele implementou a mina, e que ela tem uma vibe um pouco diferente, tipo, ela realmente lembra um outro estilo de jogo, mais próximo de um Zelda top-down, que você tem exploração de dungeon, cuidado com os recursos, até a bomba pra fazer progresso, né, que você precisa fazer.
Ou mesmo até mesmo parecido com o Diablo, né, Bernardinho?
Tem elementos, verdade, porque tem drop de equipamento, você consegue coisas melhores, você tem conquistas por matar um número X de inimigo, né?
Sim, então, total.
É impressionante. Tem vários jogos encaixados dentro de um pacotinho muito fofo.
Sim, total. Eu gosto muito também da forma como a rotina... Não a rotina, mas assim, como o dia é estruturado no Stardew Valley. Assim, em que... Por exemplo, no Animal Crossing, no New Horizons tem mais isso, mas eu sentia bastante falta no New Leaf. É que eu não via muito os meus villagers, sabe? Parece que eles só estavam vivos quando eu entrava no jogo. E eu acho que isso também... É exacerbado quando o jogo quebra a quarta parede, quando você passa muito tempo sem visitar sua ilha, ele fala: nossa, faz tempo que você não vem aqui. Então, o Animal Crossing, eu sinto que às vezes ele é um mundo muito construído para o jogador, e isso tem suas vantagens, mas o Stardew Valley, os villagers, eles estão lá por eles, sabe? Eles estão vivendo a vida deles lá. Então, eu lembro uma coisa muito legal, e que quando eu joguei, eu fiquei com o coração muito aquecido. É que eu tava pescando e o pescador... Qual o nome dele? Eu quero falar Willy.
É o Willy. Você tem razão.
É Willy? Então, eu tava pescando e aí eu lembrava que normalmente às 5 da tarde fecha a loja do Willy. E beleza, eu tava lá pegando meus peixinhos, né? E aí eu vejo o Willy saindo e ele para do meu lado e começa a pescar. E eu tipo, eu falo, pô, que da hora, agora eu tenho um companheirinho. E tipo, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, dessas coisas sutis, assim. Pô, o Willy não tava lá porque eu tava lá. Tipo, se eu tivesse às 5 horas da tarde, sei lá, explorando a mina, o Willy ia fazer a mesma coisa. Então, essa espontaneidade, ela traz um certo frescor ao loop de gameplay.
Nossa, com certeza. Eu acho também que é muito legal ver o relacionamento dos outros personagens entre si, independente de você. Então, tipo, por exemplo, muitas vezes o Alex vai na casa da Halle e da Emily e você pode nem estar lá pra saber, mas eles sempre vão ter a rotina deles, é super complexo. Então, se você entrar na wiki do jogo, dependendo do dia, dependendo do clima, dependendo de alguns progressos dos jogos, eles podem ter rotinas diferentes. E eu acho isso muito bonitinho.
E galera, quantos personagens mais ou menos tem na cidade?
Cara, se eu não me engano, são 27.
27 no total. Tem alguns secretos que a gente não pode comentar direito pra não estragar a experiência de ninguém.
Lógico.
A gente também considera que dentro desses 27, temos 10 candidatos pra casamento.
Sim.
Isso.
Os bachelors.
Os bachelors e bachelorettes. E uma coisa que vale a pena ressaltar com esse assunto, né? É que o jogo não tem nenhum tipo de restrição pra relacionamentos de mesmo sexo ou qualquer variável, né? Você pode ser quem você quiser dentro do jogo, isso é fantástico.
Sim, a Zélia comentou agora há pouco que ela é casada, tipo, a personagem dela é feminina e ela é casada com uma mulher. E como é que é esse tratamento pelos outros personagens dentro do jogo? Eles fazem alguma distinção? Como é que, assim, essa questão de pronomes e tudo isso?
Eu acho que eles tratam de maneira bem diferente, na real. Tem pequenas adaptações do jogo, então, por exemplo, se você é uma personagem feminina e você tem interesse romântico com, por exemplo, a Lia, ela trata-se do relacionamento passado dela, e aí se você for feminino, a ex dela vai ser feminina, se você for masculino, vai ser o ex. Então eu acho que são pequenas sutilezas, mas nunca é tratado como se fosse diferente de nenhuma.
É tratado como se fosse algo natural e até por villagers, às vezes, um pouco mais velhos, como o prefeito.
Sim.
Ou o George, o estereótipo velho ranzinza da casa ao lado.
Que, na verdade, é um fofão, né?
Total, total. Adoro ele.
Nossa, os personagens do jogo são incríveis, cara. Eu acho que eles passam essa hora, tipo, de serem orgânicos, sabe? Cada personagem tem, sei lá, tem uma rotina, como a Zélia disse antes. Tem, tipo... Independente do que, se você estiver lá ou não, a rotina deles vai estar acontecendo. E, tipo, eles têm uma história de fundo pra eles, assim. Eu acho muito legal o desenvolvimento em tudo isso.
O personagem que eu acho particularmente interessante, que eu quero levantar um pouco de amor pra ele, é o Linus.
Nossa, ele é perfeito.
Ah, eu adoro ele. Pra quem não conhece, Linus é o senhor que mora numa tenda. Ele decidiu morar lá, né? E ele sobrevive do campo e do que ele consegue encontrar. Ele é um fofo, cara. Ele tem medo que as pessoas zombem dele ou façam maldade com a casinha dele ou essas coisas, mas quando você senta pra conversar com ele, ele é um cara sensacional. Deem amor pro Linus.
Sim, com certeza. E eu gosto muito dessa aqui, que o universo do jogo, ele, como todo mundo aqui falou, ele é realmente muito orgânico, mas também como você pode mudar ele. Então, assim, ao mesmo tempo que o universo funcionaria muito bem sem você, ele sofre alterações por sua causa. Então você pode mudar coisas na história dos NPCs. Você pode construir coisas novas. E não só dentro da sua fazenda, né? Você pode reconstituir locais. Você pode salvar pessoas. Então, eu tô falando dessa forma pra não dar spoiler, né? Como segue a regra da casa, o jogo não tem mais de 10 anos. Então, sem spoiler. Então, a gente vai estar deixando uns mistérios por aí.
Galera, o jogo, ele tem um final especificamente? Tipo, ele tem um final, Cezão?
Olha, cara, eu vou admitir meu crime de guerra aqui e falar que eu não cheguei no final do Stardew Valley, porque, como muitos jogos na minha biblioteca da Steam, a vida entrou na frente e eu não consegui terminar. Mas nós temos amigos aqui que terminaram.
Olha, eu não acho que Stardew Valley seja necessariamente um jogo que você chega no final. Eu acho que chega um ponto que você já conquistou a maioria das coisas que foram previstas. Mas você pode continuar, sim, até onde eu sei, pra sempre melhorando a sua fazenda e curtindo a sua rotina.
Isélia, quanto tempo leva mais ou menos pra você chegar até esse ponto? Quantas horas de jogo você dedicava?
Nossa, eu não sei. Eu sei que eu tenho muitas horas de jogo no Stardew Valley. E eu ainda não concluí, tipo, várias coisas, então eu ainda tenho várias metas. Então, eu realmente não sei. Eu não sei como que chegaria nesse suposto final.
É aquele jogo que tem um final, mas que ninguém chega, né?
Sim e não, meus caros. Eu quero compartilhar um negócio interessante também. O Stardew Valley é feito com um certo objetivo, né? Depois de 2 anos em game, acontece um evento e ele dá uma checklist pra você do que você cumpriu nesses 2 anos. Em tese, esse seria o fim do jogo, mas ele não acaba. Então, você continua após isso e segue pra fazer o seu próprio final, do jeito que você achar mais pertinente pro seu personagem, né? que nem a Zélia comentou, você vai melhorando sua fazenda, conversando mais com o pessoal da vila, interagindo, crescendo e descobrindo as coisas novas. Sempre tem coisa pra fazer. E o Eric Baroni adiciona conteúdo no jogo até hoje, né? Se eu não me engano, ele tá trabalhando na atualização 1.5, que vai adicionar muita coisa no jogo.
E lembrando que o Stardew Valley é um ótimo exemplo de jogo em Early Access, em que as atualizações realmente trazem coisas novas, né? Tendo um ponto de vista um pouco mais técnico aqui, normalmente, como a gente explicou antes, jogo em Early Access são jogos que não estão finalizados, mas são lançados na Steam, para que a receita das vendas possa ser revertida para a finalização do jogo. E a Steam, ela possibilita com que os desenvolvedores que têm jogos em Early Access lancem esses updates e dê mais atenção para esses updates. E, cara, eu tenho vários jogos na minha biblioteca que estão em Early Access que, assim, os updates são basicamente hotfix, bug, tipo, eles consertam bugs e consertam crash, que é quando o jogo... E, cara, eu ficava muito feliz de, tipo, chegar e ver a atualização do Stardew Valley, porque realmente trazia coisa nova, sabe? Você lê as patch notes, que é o que mudou no jogo, e, pô, tem coisa nova. E não é só, tipo, hotfix, bugfix, crash, beleza.
Inclusive, só lembrando pra tomar cuidado, tem algumas runas do Early Access que formam a palavra curse, então vocês têm que tomar cuidado com isso.
Com certeza, sempre tomem cuidado com o Early Access.
Muito importante.
Eu acho que outro ponto relevante de Stardew Valley é a comunidade, porque é a comunidade, inclusive, de modders, porque tem muitos mods que podem mudar completamente a sua experiência do jogo e os personagens. Então eu acho que isso é muito legal, é uma comunidade muito bonitinha, eu nunca vi coisa estranha demais, assim, na comunidade.
Como assim? O que da comunidade... Bom, acho que seria legal a gente falar primeiro da comunidade em geral e depois passar para os modders. Como é que é essa comunidade do Stardew Valley, Zélia?
Olha, pelo que eu vejo no subreddit do Stardew Valley, são pessoas que, tipo, compartilham, nossa, minha fazenda tá muito bonitinho, olha aqui, tô com dúvida de como agradar tal pessoa. Então, eu nunca vi, tipo, sei lá, nada fora cooperação da comunidade.
Sim, e você já interagiu você mesmo com essa comunidade? Você já perguntou alguma coisa lá?
Olha, eu perguntei uma coisa bem irrelevante, assim, eu achei tipo um móvel bonitinho e eu queria saber como que conseguia.
Então, Zé, e como é que foi a resposta? O pessoal te ajudou?
Então, Zé, tecnicamente não é uma comunidade tóxica, né, sabe? Porque a gente vê muitas comunidades gamers que realmente são pesadas, sabe? Realmente expulsam quem ainda não tá dentro. A comunidade de Stardew Valley é mais soft.
Com certeza, com certeza.
E colocando um pouco agora essa questão dos modders, como é que são esses mods de Stardew Valley, assim? Você falou que eles alteram a experiência... numa grande proporção, como é que é isso, velho?
Olha, tem mods que, por exemplo, pra você evitar essa dinâmica completamente diferente que a gente já comentou da mina, tem mods que deixam essa experiência pacifista, tem mods que incrementam personalidades diferentes pros jogadores, eu acho, ou pros jogadores não, pros NPCs, eu acho isso muito interessante, inclusive, de tipo, eu acho que esse personagem não foi muito bem elaborado, não foi muito bem... não evoluiu muito, então tem jogadores que resolvem fazer um mod pra expansão dessa personalidade, expansão de roupas, expansão de móveis e prédios pra ficarem mais bonitos e mais adequados com o que você pretende. Então eu acho que é bem customizado, bem legal. Sim, tem até um aqui, o Bluzinho vai saber falar melhor do que eu, mas que é de expansão do mundo inteiro, assim, de Stardew Valley.
Então, cara, esse mod de expansão, eu acho ele muito interessante, que mostra como a comunidade está, tipo, tão presente no jogo a ponto de pegar e praticamente criar um jogo novo dentro dele mesmo. De expandir o jogo para ter o dobro de horas de gameplay, assim, que, sei lá, a história do jogo pode te oferecer. E, aliás, acrescenta muito mais história também, porque a história do Stardew Valley é, tipo, tem alguma coisinha rolando de fundo, assim, para você terminar, tentar investigar alguma coisa que tá acontecendo na comunidade... E fica por isso, ela não é o seu objetivo. Mas com esse modo de expansão, você tem várias histórias pra explorar, você tem várias coisas novas pra fazer, personagens novos pra interagir. E isso mostra, tipo, o amor da comunidade pelo jogo.
Eu faço um paralelo muito legal com Skylines, cara. Tipo, Skylines também é um jogo que, tipo, depois de um tempo você pode, tipo, dar uma parada. Depois de um tempo é, tipo, 300 horas, sabe? Mas você pode dar uma parada. Mas, tipo, com os mods, ele se torna infinito, sabe? Eu acho que Stardew Valley segue pela mesma linha. Os mods, eles acrescentam o jogo, eles acrescentam novidades ao jogo, ao ponto que o jogo ele nunca vai parar, né? Ou sempre vai continuar numa constante divertida e nunca vai enjoar, né?
Sim, eu acho também importante falar o quão essas comunidades mantêm o jogo vivo, né? No nosso episódio sobre Half-Life, Bernardo falou, cara, Half-Life 2 e Half-Life 1 ainda tem mods sendo lançados até hoje. Então, pô, cara, Half-Life 1 foi o jogo lançado em 98 e ainda tem gente trabalhando em cima dele. Pô, eu e você, Elias, jogando Euro Truck, cara, quantos mods não tem aquele jogo?
Nossa!
E também fazendo outra referência ao episódio de Half-Life, a Workshop da Steam, né, cara? Que possibilita que a gente instale esses mods de forma fácil. Eu não sei se o Stardew Valley tem acesso ao Workshop.
É, então, ele não tem. Ele tem uma plataforma, se não me engano, chamada Nexus Mods, que, tipo, abrange vários jogos. E aí a galera posta os mods lá.
E é fácil instalar esses mods, Bluzinho?
Cara, depende. Porque acaba que, tipo, alguns mods precisam de outros mods pra funcionar, mas eles têm um instalador que acho que funciona razoavelmente bem.
Em Nossa, geral, é de, tipo, você baixa um zip e coloca na pasta de mod. Então, não é tão difícil assim.
Ah, então é que nem o clássico Minecraft.
Que nem o clássico Minecraft. Entrar na porcentagem app data e instalar na pasta mod. É isso.
Bom, então, pessoal, esperem aí que na descrição do podcast vai estar, então, o link pra página de mods do Stardew Valley.
Quais são os mods mais divertidos que vocês jogaram, galera?
Olha, tem um que eu adicionei recentemente, que é pra você adicionar um personagem que chama Kel, que ele é o Stalker. Então ele pode aparecer na sua casa de noite e ele faz, tipo, comentários muito bizarros. E ele até, tipo, expande o mapa pra você poder ir na casa dele, você tem que pegar o ônibus e tudo mais. É bem estranho, eu confesso que eu fiquei com medo.
Interessante.
O Bernardo vai gostar desse aí, então.
Não, inclusive, o mod que eu ia comentar, eu não tenho tanta experiência com ele. É, na verdade, eu tenho Stardew Valley no PC, mas eu joguei ele principalmente no Switch. Eu acho a portabilidade do jogo perfeita pro console. Mas, cara, tem um mod que eu acho extremamente bizarro e fascinante de um jeito quase mórbido, que é o Ghost Town, acho que esse é o nome, em que, basicamente, ele elimina todos os NPCs da cidade, ela tá decrépita e fantasma. E você tá...
Nossa, eu vi isso.
É estranho, você tá com a sua fazenda no meio de uma cidade fantasma. É muito legal, bizarro.
Mas ele muda alguma coisa na atmosfera do jogo? Tipo, ela fica mais escura ou, tipo, ele só retira os NPCs?
Não, muda, fica dark mesmo. Tipo, vou levantar a bola pra o concorrente, mas fazer o quê, né? É bem reminiscente a Silent Hill. Tipo, os prédios estão decrépitos, você encontra os cadáveres até na rua, os fantasmas estão perambulando por aí. Cara, é um negócio mórbido e, tipo, vira muito a percepção de jogo, né? Quando você tá jogando com esse troço, nem parece que é o Stardew Valley de verdade, parece que você tá jogando outra coisa, tipo, alheia. Mas Sim. é uma experiência fascinante, eu recomendo pelo menos testar por, sei lá, 2 dias em game, aí depois ele perde um pouco da graça.
É, e eu acho também que é muito bom quando o jogo, ele é... Bom, Stardew Valley, acho que não precisa comentar, mas ele é do estilo sandbox, né? Então você tem aquele mundão pra você brincar. E como ele abre essa abrangência pra você ter várias experiências do jogo, né? E também do próprio Eric Barone de permitir que isso aconteça, né? Porque a gente tem diversos exemplos de empresas que... Não, assim, permitem que mods sejam feitos, mas super chato, Bethesda, olá, e Blizzard, olá. Então, assim, é muito legal quando um artista, porque, na minha opinião, esse desenvolvedor indie é totalmente um artista, cara. Eles permitem com que você faça o uso da arte deles, faça o uso da produção. E, pô, é uma coisa que a gente não vê em outro meio. Pô, você não vai chegar no museu e, sei lá, fazer suas adições numa pintura ou, sei lá, colocar o seu nome numa estátua. E, então, eu acho isso muito legal, você poder compartilhar a sua obra e ver o que as pessoas fazem com ela.
Tem realmente um negócio bem legal com a paixão que um jogo pode instaurar na comunidade, né? Porque o Stardew Valley tá com quantos anos agora? 4, né? O Luzinho falou que ele foi lançado em 2016.
Se eu não me engano, lançou em setembro de 2016, porque ele concorreu com o COD, então...
Fevereiro de 2016.
Fevereiro?
Exatamente.
Isso.
Falei
então,
errado.
Fechamos 4 aninhos desse jogo incrível. Parabéns pra ele.
Sim. Opa.
Mas, cara, realmente, considerando que a gente vive numa cultura em que as coisas são um pouco efêmeras, o impacto que elas fazem precisa ser grande pra se manterem relevante, principalmente na mente da cultura pop, é muito legal e deve ser gratificante pra cacete como um desenvolvedor você ver que a sua obra inspirou pessoas a falarem dela tantos anos depois, né?
Sim, eu acho que também ajudar várias pessoas, assim, eu na época que joguei, assim, tipo, tava suave e fiquei super felizinho que o Sprite chegou e veio pescar comigo, sabe? Mas eu queria perguntar, como é que foi essa experiência pra vocês, Zélia e Bluinho? Como é que o jogo, como é que Stardew Valley ajudou vocês, assim, se ele ajudou de alguma forma?
Eu acho que voltar a jogar Stardew Valley nessa quarentena fez totalmente a diferença, porque a gente sabe que tá todo mundo com dificuldade de se adaptar na rotina, de não poder sair de casa e de continuar tendo aula EAD e tudo mais, que é muito complicado e muito emocionalmente desgastante. Ter o Stardew Valley foi, tipo, um divisor, assim, fantástico, que fez eu me manter sã e eu me manter, tipo, quando eu não queria mais estar vivendo essa situação toda que a gente tá vivendo por causa da pandemia, eu ia jogar e eu ficava feliz por causa que realmente, tipo, os NPCs falaram comigo e foi fofo, sei lá.
É, cara, pra mim faço as palavras das Zélia as minhas, cara, porque eu comecei a jogar esse jogo em 2018 no Switch, tipo, eu joguei muito tempo desse jogo no Switch. E aí, só no passado, eu acabei comprando ele pra PC, não acabei me engajando tanto assim. E aí, como a Zélia disse, essa quarentena, toda essa situação, essa atmosfera que envolve, me chamou de volta pra esse jogo e foi exatamente isso, cara. Essa sensação de tá interagindo mesmo com uma coisa que não seja, tipo, de verdade, assim, tá conversando com os NPCs, tá, sei lá, é muito bom.
E além de você poder chamar seus amigos pra conhecerem sua fazenda e você mostrar que bonitinho tá, eu e o Matheus, a gente jogava sempre junto também, de tipo, ai meu Deus, olha o que tá acontecendo, me ajuda a redecorar minha fazenda e, tipo, me ajuda a passar desse nível da mina que tô com dificuldade, eu acho muito legal.
E como é que é essa experiência co-op do jogo, assim? Vamos supor que eu comece o jogo com o nosso queridíssimo Bernardo hoje. O que a gente pode esperar dessa experiência? A gente vai poder contribuir para a nossa fazenda de uma mesma forma? Ou a pessoa que é visitante, né? Ela tem algumas ações limitadas?
Cara, pelo que eu joguei do co-op, na verdade eu acho que o jogo, tipo, ele é muito mais single player, mas o co-op seria como uma opção para você se divertir um pouco mais. Porque o seu amigo convidado, ele também pode fazer exatamente as coisas que você faz, ter as mesmas interações, tipo, começar a história dele. Eu acho isso muito bacana, mas, tipo, não sei, pra mim não é uma coisa que fica limitada somente a um jogador. Eu acho que dá pra você expandir a experiência pros dois.
E, se eu não me engano, por exemplo, vamos supor que eu estou jogando com o Bernardo e eu me apaixono por ele imensamente, eu posso casar com o Bernardo,
Sim,
né?
Você pode casar com o Bernardo.
Bernardo, vamos começar a jogar Stardew Valley?
Foi mal, cara, eu sou comprometido.
Comigo,
Puts.
Comigo.
Tentei.
Mentira, Cami, um beijo pra você. Eu sei que você tá escutando a gente agora.
Verdade. A Cami sempre posta nos stories os episódios novos. Muito obrigado, Cami. E muito obrigado também por me deixar vender minhas turnips na sua ilha essa semana.
Olha só.
Ó, você aí no podcast, amor. Beijão pra você, é nóis.
Ai, que fofo.
Mas, galera, essa realmente é a mágica do Social Simulator, né? A gente poder, tipo, porque querendo ou não, sempre em algum momento da nossa vida vai ter um momento que a gente vai estar mais pesado, a gente vai estar mais cansado, a vida ela vai estar pesada, a gente vai estar em semana de prova, o nosso chefe vai brigar com a gente. E o legal do Social Simulator é justamente isso, a gente poder sentar, descansar e desligar do mundo. Eu acho que essa é a grande magia que o Stardew Valley, o Animal Crossing, o The Sims consegue trazer pra gente. Porque são todos jogos com um universo muito bonito, com um universo muito legal e que fazem a gente desligar do nosso universo, fazem a gente ter um refúgio, pelo menos, não é?
Exato. É uma coisa completamente linda. E dá pra ver que a gente tá gravitando pra esses jogos que trazem sensações boas pra gente nesse período bizarro da história humana. A gente acabou de falar no começo do episódio que eu, Bluzinho e César estamos resgatando coisas do fundo do baú da nostalgia pra gente se sentir melhor. Eu tava terminando Persona esses dias, que é um jogo que tem uma carga social muito forte. E essa parada aí de, vamos interagir e tudo mais. Animal Crossing é um jogo que quebrou recordes de venda no Switch, tanto no Japão quanto nos mercados ocidentais. Então, realmente, galera, joguem jogos que fazem a gente sentir coisas fofas e agradáveis.
E até mesmo, se você quiser sentir coisas fofas, existem outros Social Simulator, tipo, que não são Social Simulator, mas tem elementos, tipo, Mass Effect, sabe? Que, tipo, tem muito dessa carga social, é muito legal, sabe? A interação com o personagem.
Ah, sim, totalmente.
Eu penso que nessa quarentena, os jogos que mais estão fazendo sucesso, como Animal Crossing, Valorant, CSGO, são jogos sociais que, de certa forma, conectam as pessoas, sabe? Sejam essas pessoas NPCs, que basicamente são códigos, algoritmos, ou pessoas reais. E o quanto esses universos são diferentes, né? Então, sei lá, eu posso estar jogando CS e eu estou batalhando com outra pessoa e, sei lá, fico muito bravo porque ela tá ganhando de mim, mas, pô, no final a gente para, se adiciona na Steam, vai jogar uma junta depois, fica conversando, se conhece. Ou, sei lá, posso ir conversar com o Linus e descobrir a história tão fofa dele. E, então, eu acho de extrema importância essa questão de, assim, dos jogos poderem estar proporcionando essas, digamos, próteses do momento passado. Então, pô, no Stardew Valley você pode sair de casa, você pode ter uma vida relativamente normal. E eu acho que eles são muito importantes aí nesses tempos que a gente está passando.
É, uma coisa que eu acho muito legal também é essa questão de você poder, tipo, se ver nos personagens, ou ver pessoas que você conhece nos personagens, se sentir relacionado e se sentir... Às vezes, tipo, você vê um certo conforto de, tipo, assim, nossa, as pessoas têm muito mais do que elas deixam transparecer. Então, eu acho muito legal mesmo toda essa experiência de carinho que esse jogo passa.
Bom, e pra fechar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta pra Zelle e pro Bluzinho, que nos nossos três queridos hosts aqui, se a gente fosse um NPC no Stardew Valley, quem é que a gente seria?
Amei.
Ai, meu Deus, isso é muito complexo.
E por quê?
Olha, por algum motivo, eu acho que o Berno seria o Elliot, que é o cara que fica escrevendo na praia.
Nossa. Vendendo arte na praia.
Ele é super hipster, mas ele é super interessante. Eu acho que combinaria bem.
Ah, muito obrigado.
Eu sei também que o Elias, ele tem um pingo de Emily, talvez.
Emily?
Faz sentido.
Ok, vou jogar e se eu não gostar, vou cobrar vocês.
Vou deixar.
A Emily é perfeita, na real. Isso foi um puta elogio, ela é minha esposa.
Fechou.
O César, eu diria que ele é tipo o Sebastian, porque ele é programador, nerd e tudo mais.
E também é um cara incrível, né? Nossa, o Sebastian...
Com certeza, o Sebastian é um fofo.
Exatamente.
Não. Obrigado.
E galera, encerrando agora mais um quadro, a gente agradece você, Zélia, a gente agradece você, Luzinho, por terem participado com a gente. Foi realmente uma honra esse conhecimento que vocês agregaram pra gente.
Nossa, obrigada a vocês pela oportunidade, foi muito divertido.
Sim, muito obrigado.
César, Bernardinho, cara, como sempre é uma delícia estar com vocês, fazer esse negócio que a gente tanto ama, que é esse GamePod, né?
Não é mesmo, é sempre um prazer imenso, como eu digo no começo de cada episódio, tem isso no final. É incrível estar aqui com vocês fazendo esse show, galera.
Não, não, realmente, assim, olha, a gente tá tendo números com o podcast que eu não imaginava, assim, da história do Game Lab. Cara, eu só fazendo o último adendo aqui, eu vi o Bluzinho e vi a Zelle entrando no Game Lab e os projetos que a gente passou, poucas e boas, e, pô, nossa, é um prazer estar fazendo isso com vocês, sabe? Eu sou, infelizmente, o membro mais antigo do Game Lab, eu vi todos vocês entrarem. E eu fico muito feliz de a gente estar podendo fazer isso e estar obtendo sucesso. Acho que vocês sabem o quanto a gente às vezes tem dificuldade de botar um projeto para frente, esse projeto está indo para frente. Então, eu acho que do fundo do meu coração eu agradeço vocês que estão fazendo isso possível.
E galera, eu não vou encerrar com apenas um tchau, vou encerrar com um ensinamento. Não elogiem seus amigos falando atributos físicos deles, mas falem como a vila dele no Animal Crossing é bonita, como eu fiz com a Zélia hoje, né, minha querida? Eles vão ficar muito mais felizes.
O cara é um completo fofão mesmo.
Mas é isso, galera. Espero vocês semana que vem. Até mais.
Boa noite.
Boa noite, galera. Até a próxima.
Tchau, tchau.